Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com Luciana Rizzi, ela que é a diretora do Instituto Estadual de Educação Nossa Senhora Imaculada de Itapera. O Instituto está realizando alguns cursos de comunicação digital relacionado à fotografia e hortas em pequenos espaços. É isso, Luciana. Bom dia.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. É um prazer enorme estar com vocês novamente e poder compartilhar um pouco das ações e das atividades educacionais que a escola realiza. Nós estamos fazendo a segunda promoção, né, de oferta de cursos do Núcleo de Inovação para o Trabalho, que foi um núcleo implementado no Instituto Imaculada no final de 2022. Nós fizemos a primeira edição em novembro de 2022 e foi muito bem recebido pela comunidade. E agora, nesse ano, nesse primeiro semestre, estamos ofertando novamente a segunda edição do curso. Nesse primeiro momento, nós vamos ter o curso de comunicação digital voltado somente para a produção de fotografia. O enfoque do curso dentro dessa área de comunicação digital será fotografia. É um curso de 20 horas que vai acontecer no período da noite, e hortas urbanas em pequenos espaços, que também será um curso de 20 horas e que acontecerá nos sábados pela manhã, em função da disponibilidade das pessoas, dos profissionais, né, para ficar atendendo melhor a nossa comunidade. Então, o Núcleo de Inovação para o Trabalho, só para reforçar isso, Tânia, é importante que se diga, é uma parceria da Secretaria Estadual de Educação do Estado, juntamente com a Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego e Renda. Então, a partir dessa conexão entre as duas secretarias, foi ofertada ao Instituto Imaculada a possibilidade de abrir o NIT, né? E o NIT tem como objetivo principal, assim, ele tem alguns princípios que guiam o nosso trabalho, que é o princípio de tecnologia, o princípio de relações sociais do trabalho e a inovação. Então, ligando esses três princípios, é que nós estamos ofertando esses dois cursos, muito envolvida a partir dessas motivações, né, Tânia? Então, é mais uma oferta que a gente faz à comunidade taperense e à comunidade regional.
Interessante dizer a comunidade regional, porque os cursos são abertos, Luciana.
Sim, Tânia, são abertos à comunidade. Qualquer pessoa acima de 16 anos pode se inscrever. O curso é gratuito, Tânia. Vocês podem observar que é um curso de 20 horas, então serão de 4 a 5 encontros presenciais. É curto, né? E altamente qualificado. Então, ele é aberto à comunidade, justamente porque um dos princípios do curso é qualificar o mundo do trabalho, qualificar as pessoas, melhorar a sua forma de estar no mundo e se relacionar com o trabalho, né? Claro, de forma mais inovadora, utilizando a tecnologia, ou utilizando conhecimentos, né? Porque qualquer mudança que se faz, qualquer ação que se faz no mundo precisa também estar guiada à ciência, ao conhecimento. Então, esses cursos, eles buscam qualificar as pessoas, né? É uma qualificação pequena, mas ela pode abrir portas para outras habilidades que às vezes a gente não se dá conta que tem, né? Dentro da área da comunicação, dentro da área de produção de alimentos saudáveis, né? É uma forma de contribuir com o um mundo melhor também, né, Tânia?
Com certeza. Luciana, ontem à noite foi realizada uma atividade aí relativa ao imposto de renda. Também é uma integração com a comunidade.
Exatamente, a atividade foi aberta ao público, né? E a intencionalidade dessa atividade é informar a comunidade, de como deve ser feito o imposto de renda, que cuidados as pessoas têm, porque hoje, nós percebemos que A declaração de imposto de renda, ela é quase que universal, diria assim, né? Porque o valor dedutivo, o valor do qual se precisa fazer a declaração é um valor ainda pequeno, né? Então, muitos trabalhadores precisam ter esse conhecimento, fazer a sua declaração de imposto de renda e o curso técnico em contabilidade, ele tem essa ação social também na sua comunidade, de promover momentos de levar até a comunidade os conhecimentos acadêmicos, de socializar a informação para todos, né? De universalizar essa informação. E além disso, também nós tivemos a presença, então, bem importante, de contadores, né, do nosso município, a Amanda Kunstler, que é recém-formada, né, na área de contábeis, é jovem. Também tivemos a participação do José Teodoro Kunstler, que já é mais experiente na área contábil, também tem formação na área do direito, e também tivemos a participação da Claudete Bervian, que trabalha na Prefeitura Municipal de Itapera e que também está envolvida, Tânia, aqui eu queria fazer um reforço a toda a comunidade, ela também está envolvida no Condica, que é um conselho municipal, né, de assistência às crianças e aos adolescentes. E uma das funções também desse diálogo realizado sobre o imposto de renda é uma campanha para que as pessoas contribuam, né, destinando parte do seu imposto de renda para projetos sociais. E em Itapera, e possivelmente em outras cidades como Espumoso também, essa atividade já deve ocorrer, né? Então, esses projetos sociais e culturais que são estimulados através da proteção a crianças, adolescentes, jovens, idosos, em diferentes áreas de fomento de atividades culturais, audiovisuais, desportivas, elas ocorrem com recursos que são destinados, né, a essa destinação que é feita ao Condica. Então, a gente chama a atenção da comunidade para que parte desse recurso, em torno de 6 a 3%, de 3 a 6%, pode ficar na nossa cidade, né? Pode ficar com esses projetos sociais. Então é importante também informar a comunidade quais são os meios, como é que eu faço para fazer essa destinação, né, desse recurso que pode ficar para projetos voltados a crianças, adolescentes, idosos dentro do próprio município. Então, foi uma ação muito importante de socialização do conhecimento, de levar até a comunidade as informações necessárias para que a gente tenha mais projetos, mais políticas públicas voltadas a auxílio, ao combate à violência e ao auxílio a um mundo melhor, né, para se viver com tantas crianças e jovens vulneráveis que precisam dessas ações, né? A escola, por exemplo, tem um projeto de reforço na alfabetização para as crianças de primeiro e segundo anos. Então, através do projeto Condica e da destinação desses valores do imposto de renda, é possível realizar ações mais concretas e melhores no campo da educação também.
É preciso que as pessoas estejam atentas a isso, porque tudo reverte em benefício da própria comunidade, né, Luciana?
Exatamente, essa destinação, né, ela contempla as leis de incentivo fiscal, né, e também permite que os recursos sejam direcionados a fundos especiais, como é o caso do Condica aqui no nosso município. Então, às vezes nos faltam as informações para poder contribuir, né? A gente sempre diz, ah, esse dinheiro do imposto de renda poderia ficar no nosso município, na nossa região. Existem formas de fazer, né? E a escola, acho que tem esse papel social de informar a comunidade, ainda mais uma instituição como o Instituto Imaculada, que tem cursos técnicos na área da contabilidade, na área do agronegócio, da informática, também tem um papel social junto à sua comunidade, né? E a nossa intencionalidade é justamente essa, informar e trazer, né, projetos cada vez melhores para o nosso município e para a nossa região.
Exato. Luciana, falamos de cursos, falamos desse assunto muito importante relativo ao imposto de renda, né, que pode reverter em benefício da comunidade. E eu quero saber da tua viagem para o Recife, tratando sobre o novo ensino médio, é isso?
É isso, Tânia. Especificamente, esse convite foi realizado pela Secretaria Estadual de Educação, a partir da escola em tempo integral, né? Nós aderimos a esse programa a partir deste ano. É uma novidade para nós também, Tânia. Vou dizer para ti, para a comunidade, que os desafios são enormes. É uma caminhada assim formativa, eu acho que e de organização de uma instituição para longo prazo, né? Eu acho que é pensar justamente nessa geração para um futuro, né? Porque a gente não colhe resultados em educação, eles não são imediatos. Então, a proposta quando a gente aceitou o desafio e toda a comunidade participou dessa discussão se ad ia aderir ou não à proposta de implementação da educação em tempo integral. A ideia era de que nós pudéssemos ofertar a esses jovens um tempo maior na escola, mas não só um tempo maior, mas de tempo mais qualificado, mais formativo, melhor, para que a gente pudesse ofertar a eles melhores oportunidades educacionais e culturais. Então, a partir dessa proposição, nós, enquanto Instituto Imaculada, recebemos o convite para fazer parte das 17 escolas, as 17 diretores, que vão fazer parte da implementação da educação em tempo integral no estado do Rio Grande do Sul. Como uma das primeiras ações desse grupo de implementação, né, composto por essas 17 escolas do estado, é participar de uma experiência in loco, no Recife, em Pernambuco, né, no estado de Pernambuco, fazendo então essa observação, conhecendo esses espaços de escolas que já possuem tempo integral há um longo tempo, e em articulação à Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, que tem uma larga experiência nessa área. Então, além de conhecer essas escolas que já possuem tempo integral, como é o funcionamento, como é a dinâmica da escola para que se organize em mais tempo, né? Isso difere muito, Tânia, do ensino regular. Porque os alunos permanecem em torno de 9 horas no espaço escolar dia, isso é bastante tempo, né? Então, além de conhecer essas escolas, nós vamos conhecer também os institutos parceiros do estado do Rio Grande do Sul, que vão participar da implementação, alguns que vão financiar também, mas outros que são promotores da proposta, né? Então, a nossa ideia é conhecer. Eu acho que é importante que a gente estude muito, faça também as críticas necessárias, Tânia, porque elas devem ser feitas, né? Eu acho que a gente tem que se posicionar também diante de uma realidade e de todas as dificuldades encontradas no campo da educação, mas também precisamos conhecer outras realidades. E eu acho que essa é uma oportunidade para mim, enquanto diretora de escola, mas também para a escola, né? Para trazer para a nossa realidade ações afirmativas, ações importantes que dão certo em outros espaços e que podem ser implementadas não só no Instituto Imaculada, mas na rede estadual do Rio Grande do Sul. Então, eu vou para essa viagem a partir de terça-feira, dia 2. Nós permanecemos em Pernambuco até o dia 6 de maio. com uma tarefa, assim, eu acho que muito responsável também, né? Porque eu acho que é uma tarefa de extrema responsabilidade participar de um grupo de implementação, mas também vou, assim, muito motivada pelo convite e por estar dentro desse grupo, entre mais de 1.000 escolas da rede, né, de ensino médio. Então, para nós também é um privilégio fazer parte dessa incursão primeira, né, desse aprofundamento do que é a escola em tempo integral.
Aliás, o novo ensino médio, né, rendeu muita polêmica agora nesse início de ano em função da questão de conteúdos. Luciana, o novo ensino médio só pode ser bem recebido no momento em que ele conta com turno integral nas escolas. Você concorda?
O ensino médio é um tema complexo, né, Tânia? Ele é extremamente complexo e nós tivemos feito muitos debates com relação a isso e muitas críticas, né? Especialmente quando ele tira do aluno a possibilidade de um conhecimento pleno, formativo, para todas as áreas do conhecimento e não especificamente para uma área. Então, dar acesso à demanda de todas as áreas do conhecimento se faz fundamental. É claro que quando você tem o tempo integral, você tem mais oportunidades, porque você tem mais tempo, né? Tempo cronológico mesmo, para ofertar mais possibilidades educacionais. Mas também nós temos um grande empecilho nessa caminhada, que são os jovens trabalhadores, né? Cada vez a gente tem verificado que os alunos estão se inserindo cada vez mais cedo no mercado de trabalho. E isso para nós também é um motivo de grande preocupação, Tânia, porque nós percebemos que o jovem não está preparado para ingressar nesse mundo. Ele precisa de conhecimentos acadêmicos, ele precisa de conhecimentos éticos, morais, de relacionamento, ele precisa de leitura escrita plena, de conhecimento de mundo, de habilidades nas diferentes áreas, de trabalho em grupo, e isso é a escola que dá. A escola dá, mas no tempo de formação dá educação básica, por isso que a gente chama de educação básica. Porque tem um princípio primeiro, dar as condições formativas para nossas crianças e jovens em todas as direções e sentidos, para que eles tenham capacidade de resolução de problemas, de conhecimentos teóricos, de conhecimentos éticos, de relacionamento, de leitura de mundo, de formação humana integral, né? E neste ponto, nós temos as nossas ressalvas com relação ao novo ensino médio, né? Nós temos muitas ressalvas,
Exato.
mas a educação em tempo integral, ela pode nos dar mais tempo para realizar isso. Então, é um tema complexo que eu acho que daria um bom debate, Tânia, inclusive, fica o desafio aí da Rádio Planetário, talvez, quem sabe, montar aí uma mesa de debates para a gente discutir com maturidade essa questão que é tão importante.
E fica aí a sugestão, e nós vamos pensar com carinho neste assunto. Luciana, quando você voltar do Recife, nós queremos uma nova entrevista, queremos saber qual foi a impressão que você teve nessa tua viagem, abordando esse conteúdo, né, vendo a realidade dessas escolas lá no Nordeste brasileiro, ok?
Obrigada, Tânia. Com certeza vou estar à disposição para discutir. Educação está sempre na pauta, está sempre reservado um grande espaço para que a gente possa conversar sobre isso, com certeza. Obrigada pelo convite, Tânia. Um abraço a toda a comunidade. Lembrando que até 28, né, fecham as inscrições para os cursos do NIT. Procurem o Instituto Imaculada, que serão muito bem-vindos.
Qual é o telefone? Pode deixar aí, Luciana.
3385-1173 ou pelas redes sociais do Instituto Imaculada, Instagram, Facebook, né? Fiquem à vontade para mandar os recadinhos que a gente vai responder possivelmente positivamente a todas essas demandas.
Muito obrigada pela sua participação, Luciana Rizzi, diretora do Instituto Estadual de Educação Nossa Senhora Imaculada de Itapera, falando aqui no Giro da Notícia.